Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para o mercado do boi e avisando aos senhores que, novamente, mercado futuro lá em São Paulo, lá na B3, o mercado fica paralisado em função aí do limite de alta ter sido atingido. Quem explica para a gente o que aconteceu e qual é a relação disso com o que está acontecendo no mercado físico é o Caio Toledo Godoy, que já está conosco aqui por telefone. O Caio é consultor em gerenciamento de riscos lá da FC Stone. Seja bem-vindo, viu, meu caro? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana passada a gente já tinha visto isso acontecer e hoje de novo, Caio?
É, exatamente. Semana passada esse movimento já tinha ocorrido, na sexta-feira até que os ânimos deram uma acalmada no meio do dia. O dia com sexta-feira começou em alta, mas no fim do dia deu uma acalmada e hoje novamente nós temos um limite de alta na B3.
O que significa isso, Caio? Explica pra gente. Olha, movimentação intensa? O que acontece? Por que acontece esse limite de alta aí e o travamento dos negócios?
Vamos pensar a bolsa como um grande leilão. Então, a gente está com um leilão onde todo mundo quer comprar e ninguém está querendo vender. Quando essas movimentações são muito fortes e muito rápidas, a bolsa de valores ela para, o mercado diz, bom, vamos esperar um tempinho para ver se as pessoas entram em um consenso sobre o preço. Então, ela estabelece alguns limites. Cada mercado tem seu limite. Então, a gente observa no mercado aqui de gado, tanto financeiro quanto futuro, físico, perdão, nós temos muito mais compradores e temos basicamente nenhum vendedor em campo.
Muito bem. Então, quando bate o limite de alta, negociação paralisa, mas no mercado futuro não tem, no mercado físico não tem essa, né, Caio? A disputa continua, né?
A disputa continua, ela está muito bem amparada pelos fundamentos do mercado e essa disputa, me parece, está longe de um fim.
O que justifica, Caio, essa corrida aí dos compradores nesse momento?
Olha, acho que são uma série de fatores. Nós temos colocado, basicamente, que nós temos uma demanda interna que começou a andar de uma maneira muito mais uniforme e crescente, coisa que a gente não observava, acredito eu, desde 2016. Então, esse movimento é um primeiro ponto a ser destacado. Esse movimento tem alguns fatores linkados a ele. É melhor a economia, mas nós também temos a época do ano que nós estamos, a injeção de dinheiro que nós teremos daqui em diante com o 13º. Então, tem alguns fatores que contribuem para a gente olhar a demanda interna mais fortalecida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o mercado interno, obviamente. Nós temos que linkar o dólar, que hoje está muito próximo a 4,20, que isso deixa a carne brasileira mais barata, competitiva internacionalmente. Também tem um fator, obviamente, que está todo mundo falando, que é o mercado chinês. Então, o apetite chinês parece que não tem fim. Nossas projeções de exportações bateram antes do que nós esperávamos. A gente esperava que a gente exportasse para a China 65 mil toneladas apenas em dezembro, e nós já atingimos esse valor. Então, o mercado chinês, a gente observa que o apetite é muito grande. Nós temos algumas situações delicadas em Hong Kong, que faz o apetite chinês aumentar ainda mais. Então, a gente está num cenário onde a demanda é muito forte. Então, o lado da balança que chama demanda, esse está com muito peso e acaba pesando muito no mercado. Agora, se a gente olhar o lado da oferta, um ponto a ser colocado nesse exato momento, que a gente tem observado que muitos pecuários estão retraindo as vendas. Então, o que acontece? Se você pegasse o mercado 15 dias atrás, um pecuarista falou, bom, vou deixar meu animal 15 dias mais no confinamento, ele ganhou aí por arroba muito mais de 15, 20 reais por arroba. Então a percepção agora é que ele é uma movimentação, bom, que se retrair é bom, porque quanto mais você retrair, mais o mercado sobe. Esse ciclo acabou fazendo com que o preço do boi não parasse de subir. Obviamente os suínos estão parados pelo preço da carne, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Há uma certa competitividade entre os suínos que fazem só o mercado interno com aqueles que fazem só o mercado externo. Então hoje o boi de 200 já é uma realidade do Brasil. Muito provavelmente tenha vindo para ficar durante um bom tempo.
Pois é, então vamos dividir direitinho aí tudo isso que você falou, tudo isso que você colocou. Vamos começar com a questão da oferta. Tem realmente uma menor oferta nesse momento. No entanto, ela é agravada pela situação de retração aí do vendedor esperando por melhores preços, Caio.
É, exatamente, exatamente. Assim, se a gente for pegar, os rios estão abatendo com a capacidade cheia, então não é que eles não estão querendo abater animal, não, eles estão abatendo animal, só que as escalas estão extremamente curtas. O pecuarista, quando ele liga para saber preço, ele sempre está pedindo preços mais altos, então acabou entrando num circuito onde sempre os preços acabam progredindo. Então, olha, quando você está no balcão, ah, estou com o balcão hoje a 200. Bom, se você quiser meu boi, eu quero 210. Vamos falar um exemplo que tenha ocorrido. Eu falo, pô, 210 no flash, vai, quero 202. Fechado, 202. Outra ligação, eu quero 210. Ah, quanto você faz? 205. Então, o mercado entrou numa espiral crescente, onde tem animal? Tem. Tem uma retração? Também tem. Mas hoje, nós podemos falar que os frigoríficos estão trabalhando com uma escala de abate reduzida. Eles estão abatendo, porque estão tendo na ponta contrária um mercado que paga bem pela carne deles. Então, a margem dos frigoríficos, por mais que o boi tenha subido bastante, ainda elas são confortáveis. Principalmente aqueles que fazem mercado externo e principalmente aqueles que fazem mercado chinês.
Essa margem favorável, então, vem pela diferenciação que o dólar dá aí, né? Pela oportunidade que o dólar dá para as negociações, e vem também pelo incremento que se paga mais pela carne que vai para a China, certo?
Isso, mas esse é pelo lado externo, né? Então, e esse também tem o aparato do mercado interno, que então ele está bem mais forte de olhar do que nos últimos tempos.
Tá.
Então, hoje, a gente pegar um boi, uma carne aqui do mercado interno, ela remunera esse animal de R$ 200. Então, agora, o grande ponto é saber até que preço consumidor brasileiro vai pagar por essa carne, até onde é o limite dele, né? Nos parece que o limite ainda não foi estabelecido. E aí a gente volta naquela primeira colocação que nós tivemos no começo. É o movimento econômico, mas também tem a época do ano, tem também a questão do 13º está vindo aí. Então, não é uma época que há pagamento de impostos, não há mais a época de festividade, e ainda mais com o incremento do 13º no bolso do brasileiro.
Pois é, mas isso é importante da gente falar, né, Caio? Porque nesse momento tem essa economia melhor, tem esse recebimento a mais aí em função do 13º, mas o consumidor ele está pagando a mais aí, os frigoríficos estão conseguindo repassar isso aí para o consumidor, essa alta nos preços?
Olha, por enquanto sim, até porque também as carnes concorrentes também entraram num ponto também de fortalecimento. Então, se a gente pegar o conversor de uma carne de frango, uma carne bovina, uma carne china para carne de frango, a gente vai ver que a relação de troca continua estável. Ou seja, todas as carnes estão numa crescente de preço.
Uhum.
Então, com os preços das carnes inflacionando, também dá mais espaço para a carne bovina subir de preço. Além também de pegar numa média histórica, pegar pelo passado, a carne bovina estava sempre um pouco atrás das outras carnes. Então, tem também um movimento também cultural do brasileiro, de quando ele vê as coisas melhorando, ele tende a trocar um pouco essa proteína, ele migra novamente para a carne bovina, nem que seja de segunda, mas aquele momento fazendo 2016, que o brasileiro saiu da carne de primeira, voltou para a segunda, depois ele voltou pela carne de aves, depois foi para os ovos, hoje ele está fazendo um caminho inverso. Uhum. A mesma situação de 2013, por exemplo. Tipo, da carne do ovo está indo para o frango, do frango está indo para a carne bovina de segunda e indo para a carne bovina de primeira. Então, tem uma espiral econômica que tem mostrado mais forte do que a gente pegar 2016, por exemplo, onde foi que, de fato, ele começou a ver a roupa voltando todo o caminho que ela tinha conquistado desde 2007, vamos colocar.
Ô, Caio, mas você lembrou bem, é o momento eufórico aí, de recebimento de um dinheirinho a mais e tal, mas isso pode mudar no começo do ano? Pode ser um limitador para essa alta ou não tem essa? A tendência agora é de crescimento contínuo aí dos preços da arroba, hein?
Assim, na minha visão, hoje é muito difícil fazer um prognóstico do futuro, mas assim, eu acredito muito que nós teremos um freio. Agora, qual será a potência desse freio é a grande pergunta. Eu acho que até dezembro nós teremos uma situação muito parecida com o que nós estamos vivendo agora, mas muito provavelmente em janeiro as coisas começam a mudar um pouquinho. Primeiro, pelo posto da demanda, que pode ter um certo recuo, o que é normal, o que é típico. A demanda externa também dá uma recuada também, né, daqui para frente, mas a gente também não sabe qual vai ser a potência dessa freada. E outro ponto que tem que ser colocado, que muitos pecuaristas vão começar a ter mais oferta de banho e não vão conseguir segurar mais do confinamento, porque assim já começa o animal, já não consegue ter um ganho de peso, e que até um certo ponto a curva de ganho dele já começa a ser crescente. Então os custos também começam a aumentar, o milho não está um insumo barato. Então tem a questão da troca por milho, então é questão de caixa, tem muitas questões a serem colocadas aí. Então eu acredito que o oferta também tem que aumentar daqui para frente.
E a própria variação cambial também, que pode tirar um pouquinho da margem aí dos frigoríficos, caso o dólar venha a cair, né, Caio?
Então, até isso eu não sei se vai ser o tanto influenciador desse curto prazo, até porque a gente observa em alguns relatos, e até nós temos feito algumas coisas de nós aqui do Brasil, porque hoje o assédio chinês, por exemplo, a Capsule, é muito grande para tentar conhecer frigoríficos, conhecer vendedores de carne. A gente observa que, basicamente, a maioria dos frigoríficos se exportam para a China, naquela gama, se eu não me engano agora, são 37 frigoríficos, com as três listas que nós temos até agora. O assédio deles é muito grande, eles são basicamente vendidos em carne até 2020. Então, o volume de pedidos que chegam hoje é muito alto. Então, o valor acaba da carne, mesmo usando 4,20 para uns 4, vamos falar que o dólar recua de 20 centavos, ainda será uma tonelada da carne para o estrangeiro muito boa, muito alta, se a gente for pegar em comparação com outros países do mundo.
Então, é mais essa questão da demanda chinesa continuar aquecida. E isso me parece que você não tem dúvida,
exato,
né?
Até porque se a gente for pegar também, a questão argentina, eu acho que pode ser. Isso eu estou falando muito mais agora filosoficamente, mas acho que a Argentina possa querer taxar alguma coisa sobre as exportações de carne bovina nesse novo governo. Então, pode ser que a chinês continue, mas acredito eu que nós tenhamos no futuro, não tão distante, mais aplicações de mais frigoríficos. E isso anima mais ainda o pecuarista. Então, isso ainda, e no fim das contas, isso deve refletir em preço.
A China, então, acho que a China continua...
Um de euforia.
Desculpa, Caio, pode complementar.
Não, eu queria colocar, a China ainda continua com um problema muito sério sobre as proteínas. Nós temos alguns estudos com o nosso time da China, nosso time também tem isso no mercado aqui do Brasil, que nós temos algumas constatações, até do pessoal da China, que reporta a gente aqui do Brasil, que lá o preço dos suínos continua em ascendente, o preço da carne e suína continua para cima, ou seja, o problema ainda é muito grave na China. Agora é difícil dimensionar o tamanho desse problema e até quando vai durar esse problema e se esse problema não vai contaminar outros lugares. Você sabe que o Vietnã já está com esse problema. Agora, isso vai migrar de continente? Isso vai passar o Atlântico? Né? Isso vai cair uma hora na Europa, depois até nos Estados Unidos? Isso vai chegar ao Canadá? Então, a gente está com algumas perguntas que hoje nós não temos respostas, mas que muito provavelmente pode impactar o mercado mais para frente.
Muito bem. Bom, mas o cenário, por enquanto, é positivo, então, para os negócios. Enfim, a gente tem essa demanda interna mais consistente nessa reta final do ano, a demanda externa também bastante consistente, principalmente com a participação aí da China, e tem uma oferta nesse momento restrita, ainda mais pelo posicionamento do próprio produtor que está retraído aí na ponta vendedora. Isso faz o mercado ter mais compradores do que vendedores e a consequência é essa, lei da oferta e demanda, obviamente. A gente vê aí o mercado subindo a cada dia. Hoje, mercado futuro lá em São Paulo, novo limite de alta, paralisação dos negócios na tentativa de acalmar os ânimos um pouquinho. No mercado físico, essas negociações continuam acontecendo e me parece, pelo que o Caio falou, que quem está dando as cartas nesse momento é o produtor, é ele que está dizendo o que ele quer pelo animal que ele tem ali à disposição. Vamos ver como é que vai ser esse mercado daqui para frente. Caio Toledo, por enquanto, muito obrigado pela sua participação e volte sempre, meu caro.
Muito obrigado, boa tarde para ti, boa tarde a todos.
Valeu, abraço, Caio. O Caio Toledo, ele é consultor em gerenciamento de riscos lá da FC Stone, conversando aqui com a gente, fazendo essa análise bastante, bastante detalhada aí sobre os cenários que podem acontecer em relação à formação de preços e, pelo jeito, são todos positivos aí. Vamos aos números lá na B3, portanto, você acompanha na tela, movimentação positiva. Movimento de alta que obrigou, portanto, uma paralisação dos negócios. Novembro, 206,35, 3,95% de elevação. Dezembro, 212,55, 3,68% de alta. Janeiro, 213,10, alta de 3,95 também. E fevereiro de 2020, R$210 por arroba, uma alta de 2,44%. Boi gordo do indicador Esalq B3, medido pelo CPEA, fechou a última quinta-feira, sexta-feira foi feriado, a R$199,25, com uma alta de 4,35%. Hoje, muito possivelmente, o indicador deve encerrar o dia aí acima dos R$200. A gente acompanha a variação do indicador aqui no Notícias Agrícolas. Assim que o CPEA publica por lá, a gente retransmite para você acompanhar também em tempo real por aqui como está o comportamento das negociações, a referência das negociações através do indicador. Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.